Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 9 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plugnotas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Wilson Pimentel, Samir da Converta Mais, Ricardo Soares, Fred, Daniel Firmino, Cris do Enotas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Associação Americana da Indústria Fonográfica, que publicou o relatório semestral dela a respeito do mercado. Como é que tá, né? O cenário do mercado por lá? Ela disse que hoje é o streaming de música que é responsável, né, por 80% aí do faturamento total dessa indústria nos Estados Unidos. E ela falou também que o faturamento de assinaturas está crescendo num ritmo mais rápido do que o pessoal de graça, né, que escuta música com anúncios lá nas plataformas. A associação falou que no primeiro semestre desse ano esse mercado faturou nos Estados Unidos 5,4 bilhões de dólares, e isso, segundo ela, foi um aumento de 18% na comparação ano sobre ano. Já as vendas de mídia física representaram um total de 9% aí do faturamento, com destaque para discos de vinil, que faturaram 224 milhões de dólares e 13% a mais aí na comparação ano sobre ano. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o telefone Asus Zenfone 6. O principal diferencial dele é o fato da câmera de trás. Ela levanta, né? Vira também lá para também virar a câmera frontal, e ela é composta por dois sensores, que tem 48 e 13 megapixels. A Asus já tinha prometido faz um tempo, né, que planejava lançar o Zenfone 6 aqui no Brasil até o mês de setembro, então a homologação da Anatel está chegando no tempo certo para aí sim, né, conseguir cumprir essa promessa. Agora, uma outra coisa que a Anatel também homologou foi o Raspberry Pi 4. Para quem não conhece, era uma espécie de microcomputador, né, que custa bem barato lá fora, e a quarta geração lançada recentemente tem suporte a telas 4K, tem até 4 GB de RAM, tem portas USB 3.0 e processador Broadcom com 4 núcleos. Agora, apesar da homologação, ninguém sabe dizer ainda por quanto que o Raspberry Pi 4 vai chegar por aqui, nem quando que isso vai acontecer, mas claro, né, que quando pintarem essas informações eu comento aqui no podcast. E continuando com as notícias do Brasil, a Motorola anunciou mais um telefone lá, além do OneZoom. Ela anunciou o Moto E6 Plus. Ele tem uma tela HD Plus de 6,1 polegadas, com recorte em formato de gota para câmera frontal de 8 megapixels. Tem duas câmeras atrás, que tem 13 e 2 megapixels. Tem até 4 GB de RAM e até 64 GB de espaço expansível, bateria de 3.000 mAh e roda Android Pie. A Motorola falou que o modelo mais básico, que tem 2 GB de RAM e 32 GB de espaço, está à venda já por aqui, custando R$900. E o outro modelo, que tem 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, chega no fim do mês, custando R$1.000. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que publicou um teaser de alguma coisa, né, que ela vai lançar pro Nintendo Switch. Esse vídeo só mostra o pessoal segurando uma espécie de argola de plástico, tem o tamanho de um volante de carro, né, que encaixa lá um dos controles destacáveis do Nintendo Switch, e o outro controle a pessoa coloca numa cinta que ela amarra numa das pernas. Aí em seguida o jogador começa a interagir com o Switch, né, ligado na televisão lá, mas não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo, mas ainda assim parece ser bem divertido. A pessoa puxa essa argola, coloca pra cima da cabeça, deita no chão, fica mexendo nela, põe no meio da perna, meio estranho lá, mas é divertido. Já que negócio é esse exatamente, como é que chama, né? Quando que vai chegar, o preço também, tem que esperar a Nintendo falar oficialmente, né, pra eu poder comentar por aqui, mas ainda assim, se você quiser ver esse teaser aí que a Nintendo publicou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, tá pintando mais uma investigação lá pra cima do Facebook. Dessa vez, os promotores gerais dos estados do Colorado, da Flórida, Iowa, Nebraska, Carolina do Norte, Ohio, Tennessee e também Distrito de Colômbia estão fazendo uma investigação conjunta, né, para cima do Facebook, e essa investigação como um todo está sendo liderada pela promotora geral de Nova York. O objetivo dessa força-tarefa é investigar se o Facebook colocou dados das pessoas em risco, causou uma redução na qualidade de opções do mercado de rede social, também fez o preço aí de publicidade online subir e, claro, né, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar. Agora, ainda sobre o Facebook, eles estão testando no WhatsApp para o iOS a habilidade da pessoa conseguir escutar um áudio direto lá pela notificação que chega no celular. Quem fez essa descoberta foi o pessoal do site WA Beta Info, e eles comentaram ainda, né, que isso está sendo testado já com um grupo bem reduzido de usuários. Eles comentaram também que, pelo menos do jeito que está hoje, né, quando a pessoa escuta lá o áudio pela notificação, isso não aparece como escutado para quem está do outro lado, então não aparece lá aquelas duas marquinhas azuis, mas de novo, né, só teste, pode ser que isso mude quando for lançado oficialmente. E por último, sobre o mundo do Facebook, pintou no Business Insider uma matéria que fala que o engajamento está caindo no Instagram, nos países que eles estão fazendo teste de esconder lá os likes públicos. Alguns influenciadores reclamaram que com esse engajamento mais baixo, as postagens deles estão caindo, né? Estão aparecendo mais para baixo lá no feed da galera. E por conta disso, tem muita gente tentando, né, aumentar o número de comentários das fotos, que não é uma métrica pública, que dá para saber, né, se o pessoal está gostando, se está interagindo, se está engajando, se deu polêmica, né? O pessoal quer saber o número nessas redes. Outros influenciadores comentaram que estão ficando bem tristes de não conseguir receber lá o mesmo engajamento que eles tinham antes, e por conta disso o pessoal está perdendo a vontade, né, perdendo a motivação de continuar postando lá no Instagram. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que anunciou o primeiro processador móvel dela, que já veio equipado com um modem 5G. O chip Kirin 990 tem arquitetura de 7 nanômetros, tem download máximo no 5G de 2,3 GB por segundo, tem 8 núcleos, tem uma GPU integrada e tem também integrado uma unidade de processamento neural. Com essa unidade, que é conhecida pelo código NPU, ele consegue fazer processamento de inteligência artificial no aparelho, não tem que mandar lá nenhum dado para a internet. E caso você queira saber mais aí sobre o Kirin 990, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa anunciou um recurso que é bem interessante lá para o Google Assistente na Feira IFA, que estava rolando em Berlim. O nome desse recurso é Ambient Mode, e ele serve basicamente para transformar o tablet da pessoa, né, quando não estiver em uso, no display conectado lá com o Google Assistente. Então, quando a pessoa for parar de usar o tablet dela, ela coloca ele num dock, né, ele entende lá que tem que entrar nesse Ambient Mode, e aí ele passa a mostrar, por exemplo, previsão do tempo, funciona também como uma espécie de porta-retrato digital, né, você consegue fazer consulta com o assistente lá de lembrete, de calendário e coisa desse tipo, como se fosse mesmo display conectado aí que eles vendem, tipo Google Home Hub. Aí, junto desse anúncio, a Lenovo, que estava no evento também, aproveitou para mostrar dois tablets que vão contar já com esse Ambient Mode, né, para a galera conseguir usar, e ela falou ainda que no mercado americano ele chega em outubro para a galera conseguir comprar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que se pronunciou sobre aquele caso do Google ter descoberto uma falha de espionagem lá no iOS, né, em fevereiro desse ano. O que rolou foi que não faz muito tempo o Google publicou esse documento, né, com os detalhes da falha que eles tinham descoberto no iOS, e o Google disse que essa falha abria caminho para interceptação de coisas tipo fotos, mensagens e GPS lá do aparelho. Nesse documento eles falavam que informaram a Apple sobre esse bug, e uma semana depois a Apple soltou a correção lá do iOS, e eles disseram ainda que essa falha funcionava desde o iOS 10, dando a entender, né, que estava ativa aí fazia uns 2 anos lá nos telefones da galera. Aí, alguns dias depois do Google ter falado sobre isso, apareceu a informação de que o governo chinês estava usando a falha para investigar um povo muçulmano lá que mora no país. E aí, eis que agora, né, finalmente a Apple quis falar sobre isso. Ela disse que o post do Google sobre essa falha foi sensacionalista e, na verdade, o problema, né, que ele encontrou no iOS não foi tão grande assim quanto ele fez parecer. Ela falou que estava trabalhando já, né, numa correção aí do iOS quando o Google entrou em contato com ela para falar sobre o problema. E, no fim das contas, ela falou também que a falha vinha sendo explorada e já fazia 2 meses e não 2 anos, quanto o Google deu a entender, né, com o texto original que eles publicaram. Aí ela comentou também que a exploração dessa falha aconteceu de uma forma bastante limitada, e de fato aconteceu só na China, e por conta disso, a exploração aí desse bug não foi uma coisa tão difundida quanto fez parecer lá inicialmente. Aí, por fim, a Apple comentou também que, mesmo sendo um caso microlocalizado, conseguiu corrigir esse bug em 10 dias, né, a partir da descoberta lá que ela tinha feito, e caso você queira ver nessa declaração completa aí que a Apple fez no site dela, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira o analista Ming-Chi Kuo falou que ele sabe já a respeito dos iPhones do ano que vem, e ele falou, né, que os iPhones vão mudar a minha aparência lá, vai trocar o design do aparelho. Ele disse que os iPhones do ano que vem vão ter 3 apelos de venda, e além do design, né, que vai mudar também é o suporte a 5G, e como sempre acontece, câmera melhorada lá pra galera tirar foto. O Ming-Chi Kuo comentou ainda que pelo menos espera, né, que essas mudanças façam os iPhones venderem bastante, batendo recorde aí de crescimento de vendas na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, não falou nada concreto sobre o que vai mudar no design dos aparelhos e nem da câmera lá dos iPhones. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal. Se o podcast traz valor aqui para você, você puder ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!